Amigos, muito bom dia. Estamos chegando com mais um Temática e desta vez temática especial, porque hoje estamos vivendo aí o Dia Estadual do Bombeiro Voluntário. Gratidão pela acolhida aqui na sede dos Bombeiros Marau, nesta manhã, uma conversa com o comandante Paulo Melo, bombeiro Jonathan da Rosa, sobre os cursos e treinamentos, também o bombeiro Miller, sobre o projeto Bombeiro Mirim, bombeira Michele, a mais nova integrante, também com a Amanda, bombeiro Tessaro e o bombeiro Paulo, o mais velho da corporação. Paulo Melo, bom dia, obrigado pela acolhida. Nesta manhã vermelha, de quarta-feira, não voltado ao time, mas voltado à cor preferida do Corpo de Bombeiros. Paulo, bom dia, obrigado pela sua acolhida aqui hoje.
Bom dia, Maculã, bom dia, Camila, bom dia aos ouvintes. Nós é que agradecemos a presença de vocês aqui no nosso quartel e vamos tentar fazer aí uma manhã aí, junto com todos os colegas aqui, podendo repassar um pouquinho do que é o Corpo de Bombeiros aqui em Marau.
Bom, já destacamos aqui que hoje é o Dia Estadual dos Bombeiros Voluntários. Explica para a gente esta questão, ou esta diferença que existe entre os efetivos e o bombeiro voluntário.
Bem, Maculã, a essência do bombeiro voluntário, ela já se diz na palavra, né? O voluntariado, né? Então, a gente tem o Corpo de Bombeiros Voluntários, que temos aí... No total, eu acredito que nós chegamos a 60 bombeiros. Desses 60, nós temos em torno de 40 que são os voluntários. E um grupo de efetivo interno, que é aquele bombeiro que faz a sua profissão ali, que ganha seu pão de cada dia como bombeiro efetivo. Mas, sim, temos um número grande de bombeiros voluntários, que é aquele bombeiro, né, que ele tem o seu trabalho fora daqui, né? E nas suas folgas, nos seus finais de semana e tal, ele vem tirar o serviço com nós. É claro que passando por um curso, por um treinamento, ele se torna o bombeiro voluntário e que nos auxilia também, tanto no dia a dia, quanto nas ocorrências que por aventura venham a acontecer.
Bom, eu sei que o bombeiro voluntário, muitos deles querem fazer isso por amor à profissão, uma causa pela vida. Outros já buscam uma carreira futuramente aqui dentro.
Sim, Maculã, tem vários nessa situação que veem de fora, assim, como uma profissão bonita e que querem um dia integrar a corporação como bombeiro efetivo e fazer do bombeiro a sua profissão. Como também tem bastante pessoas que têm as suas profissões, que são felizes no seu trabalho, no seu dia a dia, e que também gostam do trabalho e gostam de ajudar o próximo, e que acabam vindo tirar esse serviço com nós e se tornam voluntários para poder nos ajudar aí no nosso dia a dia.
Bom, o Dia Estadual do Bombeiro foi uma conquista, é isso, Paulo?
Com certeza, sim, Maculã. Foi uma indicação do deputado Elton Weber, que sempre teve essa ideia. Ele também é um bombeiro voluntário de Nova Petrópolis e deputado estadual. E ele peleou bastante, né? Foi uma briga, mas hoje a gente tem esse dia como a comemoração do Dia do Bombeiro Voluntário. O dia 2 de julho é o Dia Internacional, né, do Bombeiro, como um todo, né? E o dia 13 é o Dia do Bombeiro Exclusivo, Dia do Bombeiro Voluntário.
Bom, alguma festa por aqui ou somente celebrado pela vida que se salva no dia a dia aqui?
Eu acredito que assim, Maculã, as duas coisas, vamos dizer, hoje a gente tem bastante a comemorar, hoje já, eu acho que é uma forma de nós comemorar vocês estando aqui com nós, já é uma alegria muito grande nós poder estar aqui reunidos, falando sobre o que é ser bombeiro. É muito importante isso para nós, porque é uma forma de divulgar o nosso trabalho, divulgar os colegas novos que estão aqui com nós, e também hoje... É mais feliz ainda porque nós, durante a tarde nós vamos estar fazendo a entrega oficial aí de mais duas viaturas para o Corpo de Bombeiros de Marau. Viaturas que vão vir a se somar ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. Viaturas que serão importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho. E logo após nós vamos ter sim uma confraternização entre nós. Vai ter o bolo, vai ter salgadinho, refrigerante aí, que é para nós também ter o nosso dia entre nós. Mas vai sim.
E nós aqui, né, Camila, estamos agradecendo o bom café da manhã que recebemos aqui, o bom chimarrão que passa de mão em mão para aquecer essa manhã de inverno. Aliás, Que bom o inverno dessa forma, né? Geada pela manhã, o sol que aquece durante o dia, e assim prossegue o nosso dia a dia também na comunicação da tua rádio, aqui ao vivo nos 107.7, hoje com a gente o Dia Estadual do Bombeiro Voluntário. Paulo, 32 anos de bombeiro. Você iniciou um ano depois que começou o bombeiro em Marau?
Exato, Maculan. O Corpo de Bombeiros Efetivo, né, que é o grupo que eu pertenço, ele é de 89, né? E eu ingressei em 90, então 32 anos de serviço, já com algumas histórias para contar, né? Praticamente uma vida dentro do Corpo de Bombeiros, acompanhei aí todo o desenvolvimento, todo o crescimento. Então isso me faz ter uma satisfação enorme de poder dizer que continuo até hoje aqui no efetivo e desenvolvendo esse trabalho.
Muito bem, temática especial, vivendo hoje o Dia Estadual do Bombeiro Voluntário, oferecimento de Clínica DataMed, Mercado Longo e HCR Clinic. Clínica DataMed, agora com o polissono, o exame do sono. Clínica DataMed, a primeira clínica a oferecer esse tipo de exame em Marau. Centro Clínico Providência, mais informações e agendas pelo fone 3342-1565. Quarta-feira, com as delícias da padaria do Mercado Longo nas suas três lojas. Hoje tem sonho, R$ 25,90 o quilo. Bolo especial com nozes, coco e amendoim, somente R$ 29,90 o quilo. Mini pizza, gente, R$ 28,90 o quilo. E o presunto cozido fatiado perdigão, 200 gramas, você paga somente R$ 4,99. Aproveite, porque hoje é quarta-feira. Hoje tem quarta-feira com as delícias da padaria do Mercado Longo nas suas três lojas. Atenção gestantes, agora em Marau, vocês podem realizar o exame de ecocardiografia fetal, que analisa perfeitamente o funcionamento do coraçãozinho do seu bebê. Tudo isso em Marau, junto à HCR Clinic, em Marau, na Avenida Júlio Borella, 686, fone para contatos, fone 3342-9435. Ou chama a gente no WhatsApp, que é o 992-85-7551. Temática especial, são 9h16. O destaque também por aqui, as loterias das últimas horas para você. Quina acumulada em R$ 8 milhões, concurso 5.895. 11, 38, 39, 44 e 45. Loto fácil com 4 ganhadores do Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins, cada um recebendo R$ 1 milhão. Time Mania acumulada em R$ 51 milhões, gente. Concurso 1.807. 28, 32, 39, 44, 45, 67, 67 e 73. E hoje, quarta-feira, tem o sorteio da Mega Sena acumulada em R$ 27 milhões. E para fechar nessa participação aqui, lembrando que hoje é quarta-feira, hoje tem o AgroNews, presença do médico veterinário, o Adriano Arboit, que nesta manhã de quarta-feira comenta sobre a realidade do nosso produtor de leite. Logo mais, 11h30, no Temática, tem o nosso AgroNews. 9h17, já voltamos, pausa comercial. Tua Rádio. Muito bem, gente. 9h22. Por aqui 5 graus, mas o clima aqui está bem mais elevado porque estamos na presença dos amigos aqui do Corpo de Bombeiros, porque hoje é o Dia Estadual do Bombeiro Voluntário. Oferecimento de Clínica DataMed, Mercado Longo e HCR Clinic. Camila Agostini, depois de um bom café, aliás, veio uma xícara de café. Não é um cafezinho assim, aquele potinho pequeno. Mas veio aqui uma xícara de café.
Veio.
Para acordar
caprichado.
Realmente, né?
Bem caprichado. Bom, não sei quem fez, mas estava bem bom. Minha conversa agora é com a nossa amiga aqui, mas antes eu quero conversar com Ivanilson
Tamba.
Como é que Tamba.
É? Ei, Paulo, é voz quê?
Hoje é quarta, voz, mas eu quero saber como é que está teu time, Ivanilson.
Bom dia, Camila. Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes. Voltaremos. Aguarda, voltaremos.
Viu, Camila?
Mas tu fica bem vermelho.
Voz marcante dos bombeiros.
Voz marcante. É a eleição unânime. Você foi o condecorado com a voz marcante dos bombeiros. Amanda Reis. Acertei?
Isto.
18 aninhos, conte-nos qual é a sua história por aqui, Amanda. Paulo estava nos falando que você entrou bem jovenzinha, né? Mas já conhece muita coisa por aqui.
Isso, eu venho desde os Bombeiros Mirins, subi para os Bombeiros Aspirantes, fiz o curso de voluntário e hoje estou aqui, né? Eu venho desde pequena, vai fazer esse ano, vou fechar 9 anos que eu estou aqui no quartel. Então, para mim é muito gratificante.
Tá, 9 anos você tinha quando começou as atividades, né? Lá no corpo de, no, nos Bombeiros Mirins, que agora também é Bombeiros Mirins e Aspirantes, que tipo de atividade vocês realizam? Ainda realizaram e ainda realizam?
Tem bastante atividade teórica e prática, né? Envolvendo APH, combate a incêndio, entre outras atividades. Bastante a gente usa no dia a dia, né? Me ajudou bastante no curso, me ajuda atualmente nos atendimentos. Então, eu fico muito grata pelos instrutores, pelo todo o ensinamento que eles me passaram até hoje. E os ensinamentos que eles ainda estão passando.
Na época, você estudava em que escola?
Na época que eu comecei, eu estudava na 28 de fevereiro. Depois eu passei para o IESTA e atualmente eu terminei meus estudos.
Não parou em nenhum momento, esteve todos os anos no projeto?
Todos os anos no projeto, não faltei nenhum. Então, eu tenho uma vivência bem grande aqui dentro.
Qual que é a tua rotina hoje, por aqui, os momentos em que você trabalha, como é que é?
Eu tiro serviços durante a semana, né? Tem os plantão, que eu venho aqui nem hoje. E eu ajudo nas ocorrências, no quartel, tudo que precisar. Eu estou aqui para ajudar o quartel.
Hoje, por exemplo, qual é o teu tempo por aqui? Você chegou que horário e vai sair que horário?
Eu faço o plantão completo com eles, né? Eu chego às 7 da manhã para sair às 7 da noite.
Que tipo de ocorrência que você esteve junto e que já atendeu e que mais te marcou? Ou te emocionou? Ou te deu alguma alegria, alguma tristeza? Vocês veem todo tipo de coisa, né?
Eu já participei de várias ocorrências, várias situações. Não sei te dizer bem certo qual que me marcou, mas cada uma é um aprendizado diferente.
E a tua ideia é continuar e, quem sabe, um dia ser efetivada?
Sim, minha ideia é continuar aqui. Quem sabe um dia eu esteja no efetivo. Espero que sim, né? É uma coisa que eu almejo bastante, mas vamos ver.
E tu trabalha com algum outro projeto, em alguma outra atividade?
No momento, não.
Você mora em que bairro?
Atualmente, eu estou morando no bairro Solutos.
E a sua família tem algum envolvimento ou você é a única da família assim envolvida com o Corpo de Bombeiros?
Da minha família, sou a única envolvida.
E sempre teve esse desejo ou foi crescendo durante o projeto?
Eu sempre tive o desejo de entrar nos bombeiros. Aí, com o projeto, com o quartel, ele foi cada vez aumentando.
Quantas mulheres hoje por aqui?
Se eu não me engano, são 4 ou 5 do efetivo, né?
Mas tem mais e aí são os voluntários, né? Do grupo de voluntários. Acho que o Paulo também pode nos ajudar nesse sentido. Quando foi que as mulheres iniciaram o trabalho no Corpo de Bombeiros, Paulo? Porque por muito tempo, né? Só os homens.
O ano exato eu não lembro, mas faz em torno de 8 anos que ingressou a primeira mulher, né? E aí depois foi chegando mais e hoje nós temos no efetivo, nós temos 4 efetivo e tem mais umas 10 no total como voluntárias.
Deixa eu pedir aqui pro Jonathan, que eu sei que o Jonathan é o cara que tem muito informado, sempre muito bem informado. Como é que funciona aqui a dinâmica? O pessoal, a gente ouviu aí uma sirene, né? Aciona o 193, é isso? E aí vocês disparam em direção onde foi anunciado aí qualquer ocorrência.
Primeiramente, bom dia Camila, bom dia Maculã, bom dia aos ouvintes que estão nos escutando nesta manhã fria de uma quarta-feira, então. Sim, a gente recebe o chamado, geralmente de emergência, os chamados emergenciais pelo 193. Esses chamados, então, ele passa pela central da nossa sala de operações, que é a comunicação dos bombeiros, então, e lá ele é filtrado. qual que é o tipo de chamado, o tipo de ocorrência. Após essa filtragem aqui, então, é repassado para os colegas que deslocam até o tipo de ocorrência que foi chamado aqui nos bombeiros.
É, vocês pedem assim, informações essenciais para já chegar lá sabendo o que efetivamente aconteceu.
Isso, na filtragem a gente tenta fazer todo tipo de coleta de informações, o máximo que a gente pode. Até às vezes parece moroso para a população. Ah, o bombeiro está me pedindo informações, está me pedindo algumas coisas, está demorando no chamado. Mas na verdade, esse momento da coleta de informação, ele vai ganhar tempo lá na ocorrência, porque a gente vai conseguir saber tipo de efetivo, quantidade de pessoas, tipo de viatura, quantidade de viatura. Isso é muito importante, porque vejamos, tem uma vítima, tem duas vítimas, o bombeiro deslocou com uma ambulância e na verdade necessitava de duas. Então esse momento da coleta de informação no chamado é de suma importância. A gente ganha tempo e não perde na hora da comunicação, então.
Então aqui o Miller também, ele já deve retornar aqui para falar mais a respeito do projeto, né, dos bombeiros mirins e aspirantes. Mas você realiza esse trabalho nas escolas, né, Jonathan?
Sim, também faço parte do departamento de ensino aqui do Corpo de Bombeiros, né, então. E eu acho que bombeiro permeia no imaginário das pessoas, né. Então, elas ficam pensando, o que o bombeiro faz? Qual que é o dia a dia do bombeiro? Então, essa é a missão do Departamento de Ensino. Ele nasceu, então, com essa demanda de, tipo, informar as pessoas, desenvolver um trabalho de formação, instrução. E no ano de 2000, então, foi criado o projeto Bombeiro Mirim, que atualmente ele é coordenado pelo Bombeiro Miller. Após isso, em 2019, eu assumi essa função, essa missão do Departamento de Ensino, que tem de aproximar a comunidade dos bombeiros, demonstrar um pouquinho do trabalho que o bombeiro desenvolve, formações em escolas, que isso é muito importante, desde a formação de pequenas atividades relacionadas a combate a incêndio, primeiros socorros, que é uma demanda muito interessante, porque isso vai formar pessoas que possam desenvolver um trabalho caso aconteça uma emergência dentro de casa, então. E além de formar a vocação vocacional, né, das crianças, nos adultos, que tenham interesse em conhecer a profissão bombeiro.
Já quis ser bombeiro, Zé Maculã?
Eu?
É.
Eu queria ser da aeronáutica.
Daí não é o caso, né? Por avião vocês ainda não realizam nenhuma atividade. É,
então... Mas tem helicóptero?
Tem helicóptero, mas não é o caso nosso também.
Os bombeiros, né? Aí, né?
Inclusive, o estado do Rio Grande do Sul agora estava adquirindo um helicóptero, né? Então,
Tá, ainda dá tempo, Zé. Assim que me aposentar do rádio, eu vou para o helicóptero dos bombeiros aí. Temática especial, vivendo o Dia Estadual do Bombeiro Voluntário, oferecimento de Clínica Datamed, Mercado Longo e HCR Clinic. Quarta-feira com as delícias da padaria do Mercado Longo. Somente hoje tem Sonho, R$ 25,90 o quilo. Bolo especial com nozes, coco e amendoim, somente R$ 29,90 o quilo. Tem mini pizza, R$ 28,90 o quilo. E presunto cozido fatiado perdigão, 200 gramas, você paga somente R$ 4,99. Aproveite quarta-feira com as delícias da padaria do Mercado Longo. Vamos com a Cátia Valente na previsão do tempo nessa manhã de quarta-feira. Oferecimento aqui de Ami Boutique, Cici Edmaral, Eletromac e também amigos da loja Ortobon. Cátia Valente, fala aí.
Olá, ouvintes da tua Rádio Alvorada. A quarta-feira é de tempo um pouco mais firme, predominando em grande parte do dia. Isso porque temos a presença de uma massa de ar mais seco que durante a terça-feira, tarde, noite, foi entrando e tomando conta do estado. Com isso, a quarta-feira amanheceu bastante fria aqui na região, porque é uma massa de ar seco também com origem polar. Com isso, as temperaturas ficaram bastante baixas. Durante a noite, de terça para quarta, as temperaturas caíram bastante em todas as regiões do estado e aqui em Marau também. Então, o dia começou gelado. Mas, com a presença do sol e com os ventos que voltam a soprar do quadrante norte, as temperaturas vão rapidamente subindo e a máxima já pode oscilar entre 18 e 19 graus nesta tarde de quarta-feira. E o tempo muda de novo. Nossa, a atmosfera está muito instável. Então, na quinta-feira, o dia já pode até começar com muita nebulosidade nebulosidade e com chuva. Vamos ter uma quinta-feira bem nublada, com pancadas de chuva. Atenção aí para a possibilidade de trovoadas, descargas elétricas aqui na região. As temperaturas ficam mais elevadas porque os ventos vão soprar em altitude e nos níveis médios da atmosfera do quadrante norte e nordeste. Então, a temperatura da manhã já oscila entre 10 e 12 graus e à tarde a máxima pode chegar aos 22 e na sexta-feira a máxima pode chegar a 24 graus porque os ventos vão seguir soprando do quadrante norte e noroeste e esses ventos trazem um ar úmido e quente. Então, além da temperatura ficar mais elevada, o ar também é úmido, que ajuda a alimentar as instabilidades. Por isso, a sexta-feira também é de tempo bastante instável aqui na nossa região. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia. Agora 26 para as 10 da manhã, temperatura de 5 graus. É o temática especial, vivendo hoje o Dia Estadual do Bombeiro Voluntário, nesta manhã de quarta-feira, dia 13 de julho de 2022, julho que é o mês dos avós. Há pouco aí o Jonathan falava sobre a questão de estar presente nas escolas, ele que é o responsável hoje pelo Departamento de Ensino, começar cedo, né? E falamos aqui de começar cedo também quando falamos do projeto Bombeiro Mirim. Hoje o responsável é o Bombeiro Miller, que certamente tem à sua frente uma grande responsabilidade, porque é o começo de uma vida, de um futuro promissor, profissionalmente falando. Bom dia, Miller, bem-vindo.
Bom dia, Maculã, bom dia, Camila, bom dia a todos os ouvintes. É exatamente, Maculã, o pessoal sempre diz assim, ah, vai ser do projeto Bombeiro Mirim, Bombeiro Aspirante, vai ser um bombeiro. Não, não é essa a ideia que a gente leva para eles, a ideia é tu ser um bom cidadão. Isso que a gente leva para todas essas crianças. Hoje nós temos um exemplo aqui, então, da Amanda aí, que começou comigo lá no projeto Bombeiro Mirim. Então, depois em 2017, a gente formou o Bombeiro Aspirante também. E hoje, como ela mesma falou antes aí, hoje ela está no nosso voluntário aí, pleiteando uma vaga aí para o nosso efetivo. Para nós, como instrutor, é muito gratificante. Não só a Amanda, nós temos outros lá, nós temos a Dani também, que já faz parte do voluntário, que fez o curso também. E mais gratificante ainda, Maculã, é o meu filho também faz parte. Então, ele começou lá com 8 anos, fez 10 anos de projeto. Hoje ele também concluiu o curso de bombeiro voluntário e hoje também está aí junto com a Amanda e com a Dani aí, pleiteando uma vaga aí para o nosso efetivo.
Você falava, Miller, de que é importante se a pessoa vai ou não futuramente ser um bombeiro. O importante é que ele comece cedo na questão de respeito, disciplina e ter respeito pelas pessoas também.
É, exato, Maculã. É isso que a gente repassa para eles, a questão da
a hierarquia. Formação do ser humano.
Isso, a hierarquia e disciplina. Isso é a base de tudo aí do nosso projeto. E depois isso aí a gente vai passando a questão de módulos, toda a parte de trabalho de bombeiro, a cidadania. Então, a vida particular de cada um, né? A gente sempre diz para os pais, não venha aqui trazer os filhos, acho que a gente vai resolver o problema. A gente não vai resolver o problema. A gente vai dar um auxílio, vai dar um caminho. Então, a gente sempre tem essa proximidade aí com os pais, essa troca de fala com os pais aí para nós trabalhar junto, tanto quanto aqui dentro do projeto, quanto a questão da família em casa.
É, muitos pais pensam, bom, meu filho é indisciplinado, vou mandar para o projeto Bombeiro Mirim. Não é por aí o caminho, né, Miller?
Não, acho que tem que ter a junção das duas coisas, né, Maculã?
Vem pra cá quem é bom.
Exato, exatamente. Mas é assim, ó, a gente já teve, assim, vários casos, assim, de crianças tiveram problema aí fora, então vieram aqui pra dentro, hoje são um cidadão de bem, estão trabalhando, tem uns já que o cara sabe que já tem família. Então, para nós, como instrutor, isso é gratificante. De ter lá um bom cidadão, tu conseguiu passar alguma coisa, aquela sementinha lá tu conseguiu plantar, e hoje eles têm a família deles, têm o trabalho deles, então estão bem encaminhados na vida.
Ou seja, o Projeto Mirim aqui é uma oportunidade para que a pessoa realmente decida, bom, eu quero sim ser uma pessoa de bem na vida.
Exato, é isso que a gente passa para todos eles. Quem quer levar para si, ok. Quem não quer, não podemos resolver todos os problemas, né, Maculã?
Até porque a vida é feita de escolhas.
Exatamente, essa é a palavra certa.
Como é que está o projeto hoje?
Então, o projeto hoje, então, como eu falei lá, como bastante gente já sabe, iniciou lá em 2000 para 2001. Nós tinha só o grupamento de Mirim, então, que era dos 8 aos 14. Em 2017, a gente teve uma mudança, então, mudou dois grupamentos, porque depois dos 14 anos a gente estava perdendo essas crianças, que é a fase da adolescência deles. Então, a gente sentou com o comando aí e a gente fez dois grupamentos. Então, dos 8 aos 13, aos 12, aliás, os Mirim, e dos 13 aos 17 nós temos o aspirante já, que são os maiores. Saindo do aspirante aí, ele já ingressa aí na parte de voluntário. Então a gente faz todo o caminho e quem quer seguir, como é o caso da Amanda aí, vai seguir dentro do nosso efetivo. E aí pleiteando uma vaga aí mais para frente.
Hoje quantos alunos?
Hoje nós estamos com 70 alunos, junto com Mirim e aspirante.
Seria uma capacidade máxima?
Sim, a nossa estrutura, Maculã, não tem como ter mais que isso aí. Mas futuramente, assim, o planejamento é aumentar ainda mais. O nosso comando está querendo ampliar a nossa estrutura aqui para a sala de instrução, para nós conseguir botar 100 crianças dentro do projeto. Essa é a nossa... Vamos pleitear aí para o próximo ano.
Eu sei porque toda vez que se anuncia que estão abertas as inscrições para o projeto na rádio lá, a procura é uma loucura.
Isso, a gente até fica triste com essa questão aí, porque todo ano assim tem de 20 a 30 crianças querendo entrar e não tem vaga, né? Então o pessoal fica esperando. Até teve uma procura grande até de cidades aqui vizinhas nossas, um exemplo, Camargo, que nós temos até dois alunos de Camargo que vêm aqui. Então o pessoal lá pediu para abrir vaga para eles, só que está faltando vaga para o nosso município. Então nós não podemos abrir para outros municípios, então. Mas futuramente acredito que nós vamos conseguir.
Até pelo suporte do crescimento da cidade e da região, necessidade também de ampliarmos esta questão do projeto Bombeiro Mirim, hoje o responsável, o bombeiro Miller. 20, faltando para as 10, 5 graus, voltamos na sequência com a temática especial no Dia Estadual do Bombeiro Voluntário.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Temática especial, vivendo aí o Dia Estadual do Bombeiro Voluntário, oferecimento de Clínica Datamed, agora com o polissono, o exame do sono. Clínica Datamed, a primeira clínica a oferecer esse tipo de exame em Marau. Centro Clínico Providência, fone para contatos, fone 3342-1565. Quarta-feira, com as delícias da padaria do Mercado Longo. Sonho, R$ 25,90 o quilo. Bolo especial com nozes, coco e amendoim, R$ 29,90 o quilo. Mini pizza, R$ 28,90 o quilo. E presunto cozido, fatiado perdigão, 200 gramas, só R$ 4,99. Aproveite quarta-feira com as delícias da padaria do Mercado Longo nas suas três lojas. Atenção gestantes, agora em Marau, vocês podem realizar o exame de ecocardiografia fetal, que analisa perfeitamente o funcionamento do coraçãozinho do seu bebê. Tudo isso em Marau junto à HCR Clinic, Avenida Júlio Borella, 686, fone para contatos, fone 3342-9435. Ou chama a gente no WhatsApp, que é o 992-85-7551. Camila Agostini, entre um bom café e um bom chimarrão, a gente vai continuando essa manhã, colorada por aqui, né? Mais gente conversando com a gente, muita gente querendo conversar, porque a gente passa aqui a história também de vida do Corpo de Bombeiros de Marau também.
É, por exemplo, a gente descobriu o nome do Tessário, né? Que é Fernando, ninguém sabia. Logo mais nós vamos conversar com o Fernando, Fernando Tessário. Ó, o senhor Gildo Orsato, quero agradecer aqui, né, o contato dos ouvintes, ligou para a tua Rádio Alvorada, entrou em contato com a nossa produção, contou que lá em 1979 ele fez um curso de bombeiros em Bento Gonçalves. Ele veio morar em Marau, trabalhou na casa do colono, e nos anos 80, ele lembra, houve alguns incêndios na cidade e as empresas, por exemplo, a Metasa, a antiga Óleos, né? Estamos bem pertinho, aliás, né? Óleos Vegetais, que agora é a BRF, sentiam essa necessidade, então, de auxiliar, buscar treinamento, né? E iniciar esse trabalho através do Corpo de Bombeiros aqui em Marau. O seu Gildo diz que se sente muito orgulhoso de ter participado desse início, né? Hoje ele mora no bairro Planalto, a gente agradece a atenção e a companhia do seu Gildo. E, aliás, eu tenho aqui em mãos, foi transformado em um quadro, né? Um registro da Associação Comercial Industrial de 1984. 5 de junho de 1984, a época, presidente era o Sérgio Antônio Ferlin, registrando, então, essa mobilização, o início dessa mobilização. Diz assim essa carta, né, emitida pela ASSIM: Senhor empresário, a comunidade toda está motivada e consciente da necessidade de conseguirmos um carro bombeiro. Com um pouco de apoio e esforço de cada um, concretizaremos essa meta. Deixaremos a cidade mais tranquila para que outras gerações testemunhem esse feito. Fica registrada sua generosidade e compreensão. Nosso agradecimento pelo apoio, pela sua contribuição. À época, então, prefeito Francisco Sérgio Turra também assina essa carta. Obrigada, Paulo, que nos disponibilizou aqui e que também ajuda, né, nós entendermos um pouquinho da história do Corpo de Bombeiros de Marau, com a ajuda também dos nossos ouvintes. Fernando Tessaro, bombeiro voluntário, né, da equipe dos voluntários, vai contar um pouquinho também da sua experiência aqui na Corporação de Marau. Bem-vindo à nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Camila. Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes. É, eu já faz um bom tempo que eu faço parte da corporação, fui do efetivo uma época aí, por motivos pessoais acabei saindo, e hoje, após um ano mais ou menos, eu voltei como voluntário. Isso faz praticamente uns 8 anos já que eu faço parte do Corpo Bombeiro.
Mas de forma, não é efetivo ainda, né, como o Paulo explicou.
Sim, eu fiquei uma época de voluntário, uns 8 meses de voluntário, depois efetivei. E por motivos pessoais eu acabei me afastando, saindo. E aí, após um ano, mais ou menos, eu voltei como voluntário.
É, e é bom que se diga, né, Tessaro, que o voluntário é voluntário mesmo, não ganha nada, não recebe nenhum tipo de remuneração.
Não, não tem remuneração. Até vários amigos meus já me falaram assim, mas tu vai lá, tu ganha o quê? Tu não tem salário, tu não tem... Cara, eu digo assim pra pessoa, veste uma farda e vai lá e... Não tem empresa que pague.
É isso que eu ia dizer. Eu acho que a minha frase foi bem infeliz. Não ganha nada. Ganha muito, né? O que só não recebe é uma remuneração financeira. Mas o ganho que se tem nessa experiência é muito valioso.
Não, é gratificante. E até assim, teve duas experiências minhas que eu tive, né? Nas ocorrências que eu atendi até hoje. Que foi a questão de uma vez uma senhora, uma ocorrência normal. Assim, um caso clínico, a gente entendeu. Que ela entrou na viatura, ela me disse assim. Ela me olhou bem assim, me disse... Ah, só de estar aqui com vocês eu já me sinto bem. Cara, isso aí não tem preço que pague, né? E teve um outro caso também que foi uma ocorrência de grande vulto com um ônibus que a gente atendeu 16 vítimas. Inclusive o motorista do ônibus estava, né, bem mal, né? Ele pegou na minha mão, segurou e me disse: não me deixa morrer. Tu sabe o que é uma pessoa te falar isso e tu tem que ter uma palavra de conforto na hora ali? Não tem empresa que pague. Isso
pois é, mim... mas eu já ouvi muitos relatos assim, ó, de pessoas que chegam e dizem que estavam nervosas, estavam ansiosas até a chegada de vocês. E aí parece que muda o cenário, assim. Vocês proporcionam isso para a pessoa, um conforto, uma... a ideia de que agora eu estou salva, digamos assim, e mesmo que posteriormente, né, a gente sabe que muitas pessoas acabam, né, infelizmente não sobrevivendo, por exemplo, de ocorrências mais graves, mas no momento em que mais precisou de ajuda, vocês estiveram lá.
Com certeza, Camila, essa parte de poder salvar uma vida, né, até aconteceu numa outra ocorrência que a gente atendeu, de um senhor que ele entrou em parada no momento que a gente estava atendendo, a princípio era só um respiratório, e em seguida... Ele entrou em parada, um senhor. Começamos a RSP, né? Conseguimos fazer ele voltar, respirar. Porém, ele foi até o hospital, numa outra ocorrência que a gente subiu no mesmo dia fazer. A enfermeira falou: não, você salvaram a vida dele. Porém, como devido à idade dele era, né, avançada, deu uma outra parada e acabou vindo em óbito. Mas, pelo simples fato que eu consegui, né, reanimar ele de volta, para mim já não Isso daí já é uma gratidão muito grande.
Legal, obrigada, Fernando.
Obrigada, Camila.
O Fernando, ele é Fernando, né, gente? O pessoal não sabia aqui. Zé Maculã, temos que encerrar, né, o primeiro horário. Michele, fala rapidinho, a gente tem tempo ainda? Ai, meu, esqueço que o meu celular está adiantado. Michele, nos conte um pouquinho também sobre a tua experiência por aqui.
Bem, bom dia, Camila, bom dia, Maculã. A minha experiência por aqui está sendo muito boa, embora eu tenha pouco tempo de casa. Eu iniciei aqui no mês de janeiro desse ano, 2022, e está sendo muito gratificante. Era realmente o que eu esperava, era o que eu via lá de fora, porque tu olha lá de fora, tu tem um sentimento assim, ó, uma família. E realmente, aqui dentro, pessoal acolhedor, é muito gratificante esse serviço, esse salvamento, salvar vidas, é muito, muito importante.
Bem, apesar de, né, pouco tempo de experiência, já deve ter se emocionado bastante também em ocorrências e também na convivência aqui com os colegas.
Já, várias vezes. Tem muitas ocorrências que é de praxe, assim, a gente atender. Mas tem algumas ocorrências, assim, que elas são bem marcantes. Elas, principalmente quando envolve criança, né? Criança ou aquele idoso, assim, ó, que ele é gentil, ele tá ali na pior situação dele, mas ele, mesmo assim, ele tá sendo gentil, ele tá sendo alegre, ele tá... E com criança também. Quando envolve criança, assim, nas ocorrências, é bem emocionante.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 25.
E antes de ingressar aqui aos bombeiros, quais eram as suas atividades?
Antes de ingressar aqui, eu trabalhava como motorista de ônibus.
Olha ali, interessante. Muitas histórias também por lá.
Isso, muitas histórias lá também.
Ah, legal. A ideia é permanecer, continuar.
A ideia é permanecer e continuar. Eu tenho um fato aqui, ó, bem... Para mim é muito importante e gratificante, assim, ó, por tantos anos de quartel e várias meninas que já passaram por aqui, mulheres, na verdade, que já passaram por aqui, eu sou a primeira motorista habilitada que dirigia as viaturas, caminhão, os ABT ali, eu sou a primeira.
Muito bem, Michele. Uma hora... Vamos fazer uma reportagem especial contigo, né? A mulher que conduz as viaturas e do Corpo de Bombeiros de Marau. Legal, legal conhecer um pouco tua história. Você mora em que bairro aqui da cidade?
Eu moro no centro.
Uhum. Você tem uma rotina diária por aqui ou como é que
funciona? Sim, é diária. Eu tô sempre, como a gente fala aqui dentro, eu tô sempre no QAP.
É, o
sempre
Paulo
disponível para os bombeiros.
O Paulo disse que você estava louca para falar. Então, além de tudo, é comunicativa.
Mais ou menos.
Não parece mais ou menos. Não, é bem bastante. Obrigada, Michele. Zé, segue aí que nós... Já acabou? Oi, Ana Lúcia, de Deus, é muito rápido que passa esse tempo. Mas nós temos mais uns minutinhos aqui depois do bloco, né? A gente tem agora uma pausa para as informações comerciais. Depois a gente volta aqui do quartel do Corpo de Bombeiros de Marau. Vamos falar também das atividades de hoje à tarde, né? Nova viatura, um caminhão também para um serviço diferenciado a partir de agora.
Bem, gente, agora são 10 horas e 10 minutos, 10 e 10 da manhã, temperatura de 5 graus, quarta-feira, dia 13, julho de 2022, temática especial, vivendo aqui o Dia Estadual do Bombeiro Voluntário. Oferecimento agora de Milcom Supermercado Passa Lá, Laboratório Vidal Pacheco e os amigos também do Círculo Saúde. Bom, ontem à tarde, o pessoal de Marau teve o privilégio de contar aqui com um instrutor português. E aí eu quero saber o que esse instrutor de Portugal veio fazer em Marau, meu amigo Jonathan.
Na verdade, foi o dia inteiro.
O dia inteiro?
O dia inteiro. Iniciamos o nosso treinamento, então, aqui às 8 horas da manhã, se estendemos até às 8 horas da noite. Veio, então, o instrutor, bombeiro sapador de Portugal, Lisboa, um bombeiro internacional, então, trazendo novas técnicas de combate a incêndio veicular. Nós, hoje, na sociedade, o mundo evolui, né? Os veículos evoluem, as pessoas evoluem. Então, como os veículos estão evoluindo também, o quartel, pensando em qualificar o efetivo para melhor atender a comunidade e minimizar também o número de incidências, de sinistros, foi em busca desse curso. Ele era especificamente para técnicas de combate a incêndio veiculares, então, relacionados a incêndios de GNV, veículos elétricos e também aos a combustão. Então, o bombeiro sapador Mário Ferreira, do Corpo de Bombeiros de Sapador lá de Lisboa, veio então nos ministrar esse treinamento aqui que se estendeu pelo dia de ontem.
Por que ele exatamente?
Eles são referência. Referência, e ele desenvolveu técnicas e um manual de combate a incêndio para veículos que se sinistram e estão envolvendo eletricidade. Porque para nós, hoje, é uma realidade, porém é uma realidade que ainda não está sendo planejado esses tipos de ocorrência. E lá em Portugal, ele desenvolveu todo um manual para esse combate a incêndio.
E de que forma isso acontece?
Bom, existem técnicas, existem materiais também específicos que é desenvolvido para efetuar esse combate. Então, a água ela não é eficaz. Pelo contrário, o bombeiro jogando água, ele vai aumentar as chamas e ainda podendo alastrar para outros ambientes. Então, ela não é eficaz. Então, ele necessita de materiais específicos e também técnicas específicas para não aumentar as chamas e sim extingui-las.
Então, na verdade, a água fica de lado e entra um outro produto e técnicas diferentes?
A água é um complemento. Ela também compreende parte da técnica, porém, ela não é o agente combatente específico. Existe um material que ele pode ser chamado de LGE, que é um líquido gerador de espuma, que é acondicionado à água, então ele vai combater também. E além de um outro líquido chamado F500 também, são nomenclaturas técnicas que nós bombeiros entendemos, mas são materiais específicos que vão efetuar o combate a incêndio veicular, por essas especificações, né? Serem eles GNV, elétricos, também os híbridos que nós temos também hoje, que são veículos que mesclam eletricidade com combustão também.
No caso dos produtos, já temos ao alcance aqui hoje Marau, por exemplo?
Olha, é um produto que a gente vai em busca. Para nós já tínhamos conhecimento da existência dele, porém agora a gente vai ter que ir em busca para complementar as técnicas que foram desenvolvidas ontem.
Até porque, Jonathan, o futuro marca a presença dos veículos elétricos.
Olha, a tendência é para ir para essa evolução dos veículos elétricos. Eu vi até em reportagens e estudos que até 2035 se extingue a produção de veículos a combustão. Então é uma realidade, parece distante, mas é uma realidade próxima.
Então já se preparando para isso, né?
Até, inclusive, empresas grandes, multinacionais, já estão, inclusive no Rio Grande do Sul, já estão fazendo a compra para que esses veículos estejam transitando logo, logo aqui na nossa comunidade. Daqui uns dias, não muito longe, a gente vai na mercearia, a gente vai no mercado, a gente vai no bar, vai ter um veículo elétrico lá, que são a empresa Coca-Cola já está fazendo a aquisição aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, de veículos elétricos. Então, para tu ver como é uma realidade que nós temos que estar preparados. Então, o quartel buscou essa qualificação para nós, para desenvolver um bom trabalho para a comunidade.
E quem você quer agradecer agora?
Bom, eu gostaria de agradecer algumas empresas colaboradoras que fizeram o dia de ontem acontecer também. Além de agradecer também o comando do quartel, que nos deu essa oportunidade, as empresas que nos forneceram equipamentos, nos forneceram materiais para que esse dia acontecesse de ontem. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer o Risotto lá, dos guinchos, que nos disponibilizou dois veículos para nós podermos pôr em prática a técnica. Gostaria de agradecer também a Sucata Silvestre, que nos ofereceu o caminhão para nós irmos buscar esses dois veículos aqui, então, que sem a ajuda desse pessoal aqui, o dia de ontem não teria acontecido, né? Então, a gente gostaria também de agradecer o Poder Público que nos disponibilizou o espaço, o Parque de Rodeios ali, para que nós conseguíssemos também efetuar esse trabalho. Então, na verdade, houve um conjunto de pessoas que conseguiu fazer para que o dia de ontem acontecesse. Plastimaral também, que nos disponibilizou materiais para que a gente pudesse efetuar as chamas ontem também.
10h15, temática especial, vivendo hoje então o Dia Estadual do Bombeiro Voluntário. Camila Agostini, eu admiro todo o trabalho feito pela equipe de bombeiros, mas um trabalho que eu admiro muito, e certamente tem que ter capacidade para isso, são os mergulhadores que são requisitados em situações delicadas. Então acredito que é um trabalho também de muita responsabilidade e de coragem acima de tudo. Por favor, aí.
Bem, vamos seguindo então, vamos novamente, né, conversar com o pessoal. O Valdir, que está agora na nossa companhia, falar um pouquinho desse trabalho também realizado. Nós falávamos antes, brincávamos, né, que vocês ainda não se deslocam de avião, mas esse trabalho realizado na água já acontece por aqui e várias vezes foi necessário, né, Valdir? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Camila, bom dia, Maculã, e bom dia, ouvintes. Eu vou falar da parte de aquisição do material e a parte de ocorrências eu vou deixar para o meu colega responder vocês. Então, nós, no andar do tempo, aí nós fomos vendo que nós tinha necessidade de adquirir o material de mergulho, né? Até porque, antigamente, nós fazia, infelizmente, né, a busca dos corpos, assim, através de garateias, né? Que são ganchos, né? Então, a gente via, assim, que tanto para nós era angustiante, né? Porque era um trabalho minucioso, né? Que tu tem que largar, puxar, até tu conseguir enroscar o corpo lá embaixo e fazer a subida dele. E a familiar, assim, a gente via que sofria muito naquela espera, né? Ficar ali, às vezes horas, até às vezes dias ali, em busca daquele cadáver lá que estava submerso. Então, dentro disso, foi através do quartel que nós começamos a amadurecer a ideia de adquirir o equipamento de mergulho e sim formar os bombeiros para poder operar. Com isso, nós tivemos bastante, assim, dificuldade de conseguir o equipamento. Porque hoje tudo que se diz bombeiro, equipamento de bombeiro, se torna caro, né? E o do mergulho não é diferente, né? Então foi feito até um pedágio, naquela época, lá para adquirir a verba para...
Quantos anos faz, Valdir?
Que?
Quantos anos faz?
De que eu tô aqui ou de...
Não, que esse equipamento foi adquirido.
Faz que, Emílio? 2015, por aí.
Ah, não faz muito tempo,
não. Faz muito tempo, é. Então, assim, para agradecer, assim, que nem o Colégio Iesta abraçou a nossa causa, né? Foi feito pedágio lá em cima, em frente à Metasa. Teve a Câmara de Vereadores também, que veio uma verba dali, né? E outros empresários aí que não lembro agora o nome. Então, foi feito esse pedágio para adquirir o equipamento. Daí, tendo equipamento, o quartel viu a necessidade de nós fazer o curso de mergulho.
E que tipo de equipamento se tem hoje, por exemplo? Já não é mais esses rudimentares, né?
Não, hoje nós temos equipamento completo de mergulho, né? Que é o cilindro, nós temos até o compressor para fazer o enchimento dos cilindros, né? O equipamento completo de mergulho nós temos hoje adquirido aí, pronto, entrega para atender a comunidade.
Mas aí tem algumas pessoas que estão designadas a esse tipo de atendimento, capacitadas.
Isso, é. Sim, no momento, sim, nós somos em dois aqui, né? Mas não tão distante, nós temos que ter mais pessoas para auxiliar, até mesmo para fazer o mergulho, né?
Já teve experiências, né? Nos conte um pouquinho de algumas delas.
Várias experiências, né? Eu teve várias experiências aí, que nem eu citei ali no início, a gente, muitas vezes, a gente vê a angústia da família ali, né? Vê um ente querido ali, ninguém quer isso, né? Então, quanto mais rápido nós fazer o resgate do corpo ali, tanto para nós, imagina para a família, né? Que vai, infelizmente, poder se despedir do ente querido ali. E tem várias situações que eu já passei, bem, bem marcante, né?
Pois é, Miller, mas também, né, a gente precisa considerar o fato de que nem sempre a pessoa, ou melhor, nem sempre é um corpo que nós vamos encontrar, né? Às vezes a gente consegue recuperar a pessoa com vida. É a ideia, né?
Não, Camila, a ideia não é essa. Quando nos chamam, a parte de mergulho que nos chamam, quer dizer que a vítima já está em óbito. A gente
mas
vai
se
só
tem
fazer
alguém se afogando?
Não, aí já é outra situação.
Ah,
aí é uma
não
situação
é
de salvamento, não a situação de retirada de vítima já que já se encontra em óbito.
Mas dá para chamar os bombeiros.
Sim, a gente faz esse trabalho também. A gente trabalha em toda a área de aquática a gente faz esse trabalho.
Uhum.
Então, foi lá, eu, voltando lá atrás, lá, foi em 2015, então, a gente, como o Valdir falou, a gente amadureceu a nossa ideia, falando com a parte do comando aí, que era necessário para nós, era a área que a gente não tinha um equipamento mais eficaz do que a gente já fazia antes, então a gente veio. Então, os primeiros que fizeram o curso em 2015 foi eu e o Zanata. Então, uhum. Eu e o Zanata fomos lá, fizemos o curso. Depois, o Zanata acabou saindo aí e foi, todo mundo sabe que ele trabalha na Brigada Militar agora. E aí teve a necessidade, então, do Valdir aí fazer. Então, tem o Valdir e tem o Alex também, que tem o curso também de mergulho. Mas a necessidade, assim, hoje para nós é ter mais integrantes. Mais integrantes para fazer essa parte de trabalho. E tanto até que a gente não faz só a parte de mergulho, que a gente faz a parte aquática, como tu falou, a tua dúvida. Por exemplo, nós vamos todo ano fazer aquela parte de segurança ali no Taquari, ali que tem a romaria ali do uhum. pessoal. Então a gente faz essa parte também preventiva do bombeiro na parte aquática. E salvamento também, quando precisar, a gente está apto para isso.
Ah, tá certo. Não, acho que agora esclareceu, né? Óbvio, né, que o que a gente gostaria é que nunca tivéssemos que retirar ninguém sem vida, né? Mas há condições também de, se alguém estiver lá em condições mais adversas dentro da água, né, que vocês possam auxiliar também.
Isso, mas nessa parte já fica mais difícil a questão de salvamento. De salvamento, tu vai ter que estar presente no local para te fazer o salvamento,
sim.
Senão tu não consegue. Nessa parte aí de acionamento do grupo de mergulho, o pessoal aciona nós quando já está assim, a vítima já teve, aconteceu o afogamento. Então a gente faz, olha aí, faz a retirada aí. É uma situação difícil? É, mas faz parte do nosso trabalho, o nosso dia a dia. Como o Valdir falou antes, antigamente a gente trabalhava com garrateias, era uma situação mais complicada. Hoje, tu vai me perguntar, qual é que é o funcionamento disso aí?
Uhum.
Então, a gente tem, como o Valdir disse, a gente tem todo o equipamento, tem lá o nosso cilindro de oxigênio. Aliás, oxigênio não, é um ar comprimido. Não é oxigênio, é um ar comprimido. A gente tem o compressor para carregar. Tem lá o nosso colete equilibrador. Enfim, todo equipamento, se eu falar aqui, não vai me entender, mas uhum. a gente tem todo equipamento. Como que é a forma de trabalho?
Pois é, antes, porque eu fico pensando num rio, por exemplo.
Antes,
como é que vocês conseguem enxergar?
Antes nós tínhamos que adivinhar, jogar a garrateia para ver se enroscava. Hoje não. Hoje tem vários tipos de trabalho que a gente faz, dependendo do local, tá? Existe um método de trabalho, então dependendo do local a gente adota aquela forma de trabalho. A geral que é a varredura. Então a gente desce lá, anda que nem peixe lá embaixo mesmo. Então a gente procura, na nossa área aqui, a nossa realidade é mais difícil. Por quê? A gente sempre vê lá na TV, lá, os mergulhadores mergulhando em mar. Coisa linda, bonito, vendo os peixinhos. A nossa realidade não é essa. Nossa realidade é que a gente desceu depois dos 3 metros, a gente anda na escuridão.
Não, tá.
Por isso que a gente diz assim, ó, nós somos os homens da escuridão, uhum. porque a gente vive na escuridão lá embaixo. Essa é a realidade. A gente faz o quê? É só no tato. Então a gente tem a forma de trabalho e a gente faz a barredura, vai ter o superfície lá em cima que vai nos orientar. Porque a gente, quando está lá embaixo, a gente não tem orientação nenhuma. É a mesma coisa que tu fechar o olho e andar no escuro. A gente não consegue se orientar lá embaixo. Então, quem nos orienta é o superfície, que seria antes era o Valdir, e o Zanata era os mergulhadores, O Valdir era na superfície e é o que trabalhava com o barco também. Hoje já não, hoje já o Valdir é o mergulhador e hoje nós temos outro para fazer a parte de superfície. Então, quem comanda nós lá em cima é a superfície. A gente só faz o trabalho lá embaixo minucioso da coisa.
Cada vez a gente se surpreende mais, né? Olha só, nós temos que fazer uma parada comercial, mas, José Maculã, nós não podemos deixar de voltar a falar com o Ivanilson, porque esse cara já fez até um parto dentro da ambulância.
28 para as 11, seguimos por aqui, fechando o temático especial, hoje vivendo então o Dia Estadual do Bombeiro Voluntário. Comandante Paulo Melo, reta final do nosso temático especial de hoje, gratidão pela acolhida mais uma vez. E para a gente falar aqui do momento que acontece logo mais da tarde para vocês, especial com certeza.
Maculã, hoje, como tu falou, é um dia bastante especial para nós aqui. Tu está presenciando com nós, desde manhã nós já estamos reunidos aqui, né, falando um pouco do nosso dia a dia. Mas eu acho que o que vai nos tornar mais felizes ainda é a parte da tarde em que vai ser feita a entrega oficial das duas viaturas para o Corpo de Bombeiros. Entrega oficial, onde vai estar presente algumas autoridades e também pessoal da nossa diretoria, efetivo, em que a gente vai estar realizando um sonho, né, que é esse caminhão com plataforma de combate a incêndio. É um sonho bastante antigo que o Corpo de Bombeiros de Marau tem, né, e que agora está se realizando. Vai nos dar uma condição vai nos dar a sensação de segurança bem maior, principalmente para as pessoas que moram em edifícios, né, e que agora a gente vai ter esse equipamento a mais aí, que vai passar essa sensação de segurança para as pessoas que ali residem, que ali moram, porque o Corpo de Bombeiros vai ter um equipamento a mais para poder atender aí essas situações de incêndio em edifícios. Então é algo assim bastante esperado pela comunidade e principalmente por nós. Também estaremos fazendo a entrega de um veículo leve, né, que é para questões mais burocráticas, né, e que também já se fazia necessário, deslocamento em cursos. O nosso pessoal há poucos dias esteve em Mafra fazendo um curso, agora esse final de semana nós vamos estar em Garibaldi, num encontro de bombeiros. Então é um veículo que vai nos dar essa condição também. E também, logo após isso, uma confraternização entre os bombeiros aqui, onde vamos ter aí bolo, uns salgadinhos, um refrigerante aí, para que a gente faça a comemoração do Dia Estadual dos Bombeiros. Contamos também com a presença aí de todos os diretores, né, do Corpo de Bombeiros, que já nos falaram que vão estar presentes. Então para nós é um dia bastante especial. Eu acho que de todas as formas, né, pelo fato de nós estar com vocês aqui hoje de manhã, pela entrega dessas viaturas e também pelo bolo.
Maravilha, as tardes estaremos com vocês, com certeza. Gratidão pela sua acolhida aqui. Paulo, parabéns pelo seu dia de hoje e sua mensagem para os futuros bombeiros voluntários também.
Olha, Maculã, eu sempre falo para os colegas aqui, é uma forma minha de pensar, e eu acho que a maioria dos que estão aqui, eu sou o mais antigo, né, mais velho, e muitos deles eu ensinei como trabalhar, e depois o pessoal veio ensinando os que vieram atrás. E eu digo que é um orgulho muito grande fazer parte dessa família, fazer parte dessa entidade, dizer que dá os parabéns a todos os bombeiros, tanto do efetivo quanto dos voluntários, e dizer que sem eles não existiria esse trabalho que existe. Eu acho que também a comunidade marauense, ela também está de parabéns, porque tem um corpo de bombeiros atuante na nossa comunidade, e o corpo de bombeiros, sempre que precisa da comunidade, a comunidade nos responde, sempre nos auxiliando e nos ajudando em todas as campanhas que são desenvolvidas por nós. Então, agradecer a comunidade, agradecer todos os colegas bombeiros aí e parabenizar pelo Dia do Bombeiro.
Boa sorte, obrigado. Paulo Melo, comandante aqui do Corpo de Bombeiros, Unidade Marau. Já tem Saúde e Bem-Estar ao vivo aqui na sede, nutricionista Ana Daniela. Mas antes, a Camila está muito curiosa para saber de um parto que aconteceu numa atividade de rotina do dia a dia dos bombeiros aqui, Camila, é isso?
Pois é, o Ivanilson e o Ezequiel, né? Estavam os dois aqui comigo agora, nesse fato que certamente marcou a tua carreira aqui como bombeiro, né, Ivanilson?
Realmente, Camila, como você acaba de relatar a comunidade maranhense, nós estávamos de plantão, eu e o meu colega Ezequiel, na noite do fato. Chegou até nós, através do 913, o chamado para uma vítima gestante. Chegamos no local, avaliamos a vítima, caminho do hospital, a vítima entrou em trabalho de parto. Né? Onde meu colega realizou, com o meu auxílio, tá? Obtemos sucesso, graças a Deus. Fato marcante durante o trabalho foi se tratar de uma mulher de um outro país, tá? Onde ela mesmo, com dificuldade pela linguagem, olhou para nós e disse, vai, que eu confio no trabalho de vocês, e vocês são guiados por Deus.
Ah, arrepia, né? Ivanilson se emocionou, querido Ezequiel. Que experiência, né?
Ah, é uma experiência incrível, né? Como o meu colega Ivanilson falou, tipo, a gente sai na ocorrência e não sabe o que vai pegar, não sabe o que vai ter pela frente. Chegando lá, a gente analisou a situação, né, a gestante, mas não sabia o que viria pela frente. Tanto que hoje, até comentar...
Então, voltamos aqui do quartel, agradecendo aqui os meninos que também nos emocionaram com essa história. E agora vamos para o Saúde e Bem-Estar, Zé Maculã.
Só uma palavrinha com a Michelle, que voltou agora de uma ocorrência.
Ah, então vai.
A motorista? Não, pode falar com ela. Pode falar com ela.
Ah, então, Michelle, nos conte. Foi, pelo que eu sei, uma queda da própria altura?
Isso, foi uma queda da própria altura. Um senhor estava descendo a escada... E como o linguajar deles lá fora é um pouquinho diferente do nosso aqui dentro, ele pisou em falso e acabou resbalando e caindo ali do quarto, quinto andar da escada, só que ele caiu para o lado, né? Mas não teve fratura, não foi nada grave lá. Foi mais realmente para ir fazer um raio-x, né? Alguma coisa assim para...
Que local da cidade aconteceu isso?
Foi na Fruteira Ponto Verde.
E a pessoa tinha quantos anos?
Tinha 67 anos.
Mas tudo certo.
Tudo certo.
Então tá bem. Agora sim, né, Zé?
Já fechou com os PIA?
Bem, nós só perdemos o finalzinho aqui do que o Ezequiel nos falava, né? Ezequiel, você falava, inclusive, assim, da família, né? Do reconhecimento. O Ivanilson também nos falava nesse caso, né? Uma estrangeira, né? Sem dúvida nenhuma aí, um momento importante não só para vocês, mas para a vítima e para todos que acompanham o trabalho.
Com certeza, até a maneira deles, o linguajar deles, o sotaque deles é diferente do nosso, da gente, dificuldade, vamos supor, da gente se comunicar, né? Mas graças a Deus foi tudo certo aquele dia lá.
A voz marcante, muito obrigada pela tua participação, Ivanilson, nosso parceiraço, muito obrigada mesmo, viu, pela atenção de sempre, Ivanilson, a todos, né? Mas a gente sabe que também essas pessoas que nós estamos hoje... Zé, marcam, o que é marcante, né, Paulo, é esse tipo de relação com a comunidade e conosco. Obrigada por tudo.
Desde já agradecer, Maculã, você, Camila, comando, por nos proporcionar, passar um pouco do nosso trabalho, a comunidade marauense, comunidade, contem sempre com os bombeiros, somos grandes parceiros, e nosso muito obrigado.
Legal.
Pois é, né? Como disse o Paulo Melo, tem que fechar com a voz marcante o nosso bate-papo dessa manhã. Agora 18 para as 11, 5 graus, saúde e bem-estar por aqui, oferecimento de Carmen Janice Hoffmann, Rede Cia da Vacina, Dr. João Isidro, Clínica Primes Vita, Dr. Rodrigo Balutin e também Farmácia Garbim. Hoje, ao vivo, um pouco diferente aqui, nutricionista Ana Daniela. Algo diferente, uma experiência diferente com a gente hoje. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes. Parabéns a todos os bombeiros, né? Que bom poder estar aqui. É um programa diferente para a gente.
É verdade. Né? Até o Paulo comentava, né, de que estão necessitando de algo diferente para o Corpo de Bombeiros aqui, em termos de informações, orientações nutricionais. Quem sabe um dia, né?
Então, olha, já adivinhei. Eu vou falar um pouquinho justamente sobre essa questão do cansaço, o que as pessoas têm que aguentar, não só eles como bombeiros, né? Mas o pessoal que trabalha à noite também. Então, assim, refeições pesadas, né? Que dão sono pra gente. Com certeza vocês têm que cuidar, porque atravessam madrugadas aí, às vezes, né? Então a gente tem que cuidar algumas coisas.
Porque eles têm o preparo físico, mas a alimentação é fundamental.
Não, eu achei bem legal que eu cheguei aqui, estavam todos, né, e todos em forma, assim. É. Isso é muito bom, a primeira coisa já foi boa, primeira impressão. Mas então, exatamente, tem que cuidar, tem que ter a força, tem que ter o pensamento rápido, né, para poder agir. E a alimentação vai justamente influenciar nisso. A hidratação é bem importante, porque uma pessoa mal hidratada, ela não vai conseguir raciocinar, tá? Então, como eu falei, não só para o pessoal daqui, para os bombeiros, mas para toda a população, né? Interessante. Consumo excessivo de gorduras deixa o cérebro mais lento. Sabe aquele soninho que dá depois do almoço, assim? É, a gente sempre lembra do almoço, né? Mas na janta também dá. Por quê? Consome muita gordura numa refeição, eu vou precisar que o meu sangue, ao invés de estar mais circulante, ele se concentre no sistema digestivo. Tá, então, acaba dando esse soninho, um dos motivos é esse. Então, vamos evitar a refeição pesada, evitar, eu estava ouvindo agora do refrigerante, né? De vez em quando pode, né, Paulo? Salgadinhos, mas não é uma refeição para a gente ter sempre. Então, sempre com vegetais, com frutas, isso vai dar mais disposição. A madrugada, evitar ficar beliscando, isso também vai tirar um pouquinho da atenção. E dificultar o processo todo de ser ligeiro, né? Mas, enfim, cuidar com a alimentação muito pesada. Excesso, o volume da alimentação também a gente tem que cuidar, porque o sistema digestivo ele vai ter mais dificuldade em metabolizar aquilo, em digerir. Então, tudo fica mais lento. E, claro, o excesso de peso, né? A gente sabe que locomoção já vai atrapalhar. Então, tentar manter uma alimentação saudável. Hoje, pensando que eu posso ter um chamado e eu tenho que estar ali, né? Totalmente ativo. E pro resto da vida, assim, alimentação saudável, né?
Então, na verdade, aquela feijoada gostosa ou, então, uma mondongada gostosa, ela é boa. Mas não para quem tem que fazer plantão 24 horas, trabalhar à noite aí.
Exatamente. A gordura entra nesse sentido, né? É demais. Então, o cérebro vai ficar lento e o corpo todo também. Então, sempre refeição leve. Aquele pratinho básico que a gente sempre fala. Arroz, feijão, carne magra, né? E os legumes. Perfeito, inclusive, para janta. Ah, Dani, mas a gente às vezes tem que jantar aqui e não tem o acesso, enfim. Sanduíche. Pega o pão, bota uma carnezinha ali dentro, um ovo, bota uma salada. Então, nós temos as possibilidades, né? A banana é uma fruta que dá bastante energia. O abacate também, ele dá a gordura boa, que faz bem para o nosso cérebro. O cérebro mantém ele ativo.
No caso hoje, Marau, se tem muitas empresas que têm aí três turnos de trabalho. Pessoa que trabalha à noite, por exemplo, faz a refeição durante a noite na própria empresa. Também tem que ser descuidado. Embora hoje as empresas tenham também as suas nutricionistas aí.
Isso, toda empresa tem que ter a nutricionista, né? Que tem uma unidade de alimentação, tem que ter a Nutri. Isso é bem complicado, né? Porque, infelizmente, tem empresas que não têm como fazer a pessoa comer mais vezes, por exemplo. Por dia. A alimentação é balanceada. Mas, por exemplo, à noite, gente, vocês devem, né, saber bem isso. Como dá fome a gente ficar acordado à noite? Parece que fica beliscando tudo que vê pela frente.
E só de chimarrão não se vive, né?
Ah, tu falou uma coisa interessante, Macula. Claro, em algumas empresas, por exemplo, a gente não pode. Tem empresa de alimentação que não tem como o funcionário entrar com uma comida. Né? Mas o chimarrão, para as outras que pode, o chimarrão, o cafezinho, ele vai ser um estimulante cerebral. Então, em boa quantidade, não muito açúcar, né? Aí pode estar consumindo também para melhorar esse, deixar o cérebro mais ativo.
Então fica o compromisso, juntamente com o comandante Paulo Melo aqui, de que futuramente teremos uma receita para a equipe toda aqui, da Nutri Ana Daniela?
Isso aí já é uma promessa do Paulo, ó, de muito tempo. Vamos cumprir, Paulo. Isso aí, melhorar a alimentação de todos. E tô meio nervosa aqui, entrei, tinha um monte de gente, né? Eu fico meio nervosa com pessoas.
É que o time é colorado, mas... por isso.
Sim, eu vim de vermelho e de batom vermelho, vendo. Em homenagem a todos os bombeiros.
Tô vendo, né?
Viu?
Blusa bonita vermelha, batom vermelho.
Viu só?
Até a próxima quarta-feira.
Até, muito obrigada.
Nutricionista Ana Daniela. Faltando 13 para as 11, ficamos por aqui com o nosso temática especial. Hoje vivendo então as emoções do Dia Estadual do Bombeiro Voluntário. A todos eles, a nossa homenagem, o nosso carinho e principalmente, é claro, o nosso respeito. E contem sempre com a gente. Daqui a pouco volto nos estúdios. Ana, segue por aí. Bom dia, paz e bem. Tua
Rádio. O Círculo Saúde é uma plataforma completa para cuidar de você, sua família ou sua empresa. Planos de saúde com ampla cobertura para consultas, exames, cirurgias, internação sem limite de dias, ampla carteira de médicos à disposição, teleorientação médica 24 horas, atendimento nacional para urgências, apoio no litoral e muito mais. Acesse circulosaude.com.br. Círculo, mais que um plano. Saúde de verdade.
Feirão Alto Amaral, na Perim Veículos. De 2 a 16 de julho, as melhores oportunidades de negócios em veículos novos e seminovos, carros ou caminhonetes. Visite a Perim Veículos, de 2 a 16 de julho, agora em novo endereço, em Marau, em frente ao Colégio Cristo Rei. Feirão Alto Amaral, na Perim Veículos. Promoção Tua Rádio Alvorada. Tua Rádio! No rádio, sintonize 107.7 FM. E nas plataformas digitais, siga a Tua Rádio Alvorada. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube.
Olá, amigo cliente. Eu sou Jaciane, gerente da nova loja Por Menos. Estamos de portas abertas esperando por você. Aqui na rua Duque de Caxias, 202, ao lado da Caixa Econômica Federal. Uma loja completa e com os menores preços da cidade. Tudo parcelado em até 8 vezes sem juros no cartão Por Menos. Loja Por Menos. Vendemos por menos todos os dias.
Alô, meus queridos amigos e amigas, senhoras, senhores, criancinhas e a minha querida velharada de Marau e região. Aqui, Paulinho Micharia. Quero convidar vocês para comemorar junto comigo os 10 anos da Casa da Cultura de Marau. Será agora, dia 15 de julho, e você pode adquirir os seus ingressos nos postos Marau Norte e Marau Sul e no restaurante Paladar Beer ou também pelo site Minha Entrada. Yahuhu! Yahaha!
Direto da redação, oferecimento Clínica Manfron Oftalmologia do Dr. Lucas Manfron, a primeira clínica oftalmológica completa de Marau e região, com consultas, exames e cirurgias, na Bento, subida do HCR, junto ao Mote, fone 3342-9495.
Direto da redação.
Com o período sem a ocorrência de chuvas, nos primeiros 10 dias de julho, foi possível avançar nos plantios de inverno, especialmente o trigo. De acordo com o panorama mais recente divulgado pela Secretaria Estadual de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a estimativa de cultivo do cereal no Rio Grande do Sul para a safra 2022 é superior a 1 milhão de hectares. Conforme Rogério Tímbola, presidente do Sindicato Rural de Marau, é perceptível o crescimento da área plantada com grãos de inverno também no município. O preço do cereal está atrativo para o produtor, explica ele, citando também a importância de as propriedades trabalharem o ano todo, ou seja, fazer 2 ou 3 plantios a cada período para bem aproveitar o solo, o maquinário e também buscar rentabilidade. Conforme o sindicato, a estimativa de crescimento na área plantada no inverno em Marau fica na faixa de 20 a 30%. Cassiano Tomasi, para a Tua Rádio.
Como está a sua saúde visual? Você sabia que muitos sintomas são causados por problemas na visão? E é por isso que o exame anual com o oftalmologista é tão importante, a fim de garantir e proteger ao máximo a sua saúde. Agende agora uma avaliação com o Dr. Lucas Manfron, oftalmologista na Clínica Manfron Oftalmologia, na Bento Gonçalves, subida do HCR, junto ao Mote. Fone 3342-9495. Clínica Manfron Oftalmologia.
Marau e suas tradições italianas, aos sábados à 1 da tarde, com Ademar, Santinão e Lurdinha.
Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM.
Oi, vô, como é que o senhor está?
Olha, tô com o joelho dolorido, os ombros rígidos, dor nas costas.
Não, calma, calma. Tome o Calmidor. É uma nova fórmula e única, viu? Ele age pro formigamento, pras câimbras, até inchaço nas pernas. E essas dores crônicas aí na coluna que o senhor está sentindo, nas lombares também, tudo isso vai embora com o Calmidor.
Tome Calmidor, esse funciona.
Sobre modas, mulheres conversam muito mais do que os homens.
Ah, disso eu não duvido. Elas sempre descobrem os melhores lugares.
Claro, né? Precisamos de roupas que modelem perfeitamente o nosso corpinho.
Agora eu entendo porque a mulherada gosta de se encontrar na JDC Confecções.
Porque a JDC Confecções tem tudo a ver com o nosso estilo.
Em Marau, ao ladinho do Banco do Brasil.
Renosto Marau, refrigeração e climatização. Venda, instalação e assistência técnica de condicionadores de ar, conserto de refrigeradores, lavadores e de eletrodomésticos em geral. Renosto, refrigeração e climatização.
Tradição e competência.
Chame nossos profissionais pelo WhatsApp 99981-9205 ou ligue 3342-2138. Luiz Ultramari 126, bairro Ângela Borella, Marau.
Renosto, refrigeração e climatização.
Na tua rádio Alvorada, Balcão de Empregos.
Atenção você que está em busca de trabalho. Passamos a divulgar a partir de agora as vagas disponíveis na agência do Cine de Marau. Vaga de auxiliar de produção para metalúrgica. Vaga para construção civil, 15 serventes de obras, 5 pedreiros e 3 eletricistas. Contador, com formação em ciências contábeis. Atendente de telemarketing, vaga feminina. Atendente comercial, vaga feminina ou vaga masculina. Auxiliar de jato para atuação em metalúrgica. Garçonete para restaurante. Auxiliar de limpeza. Auxiliar eletricista, auxiliar de cozinha, vaga para açougueiro, repositor e auxiliar de depósito em mercado. Vaga também para vendedor de peças. Mais uma empresa da área de engenharia civil e construção, contratando pedreiro, servente de obras, carpinteiro e armador de ferragem. Vagas também para casal trabalhador em aviário de corte para atuação na comunidade de Santa Bárbara. Vaga de auxiliar administrativo. Vaga para auxiliar de produção. Indústria metalúrgica contrata operador de MUNC, operador de máquina CNC, torneiro mecânico, auxiliar de produção, soldador e montador. Vaga para auxiliar de cozinha e garçonete em restaurante. Vaga para vendas internas na área de persianas. Auxiliar de marcenaria. Vaga de contabilista. Vaga para eletricista para atuação com painéis solares. Vaga para auxiliar de produção. Vaga para cuidador de idoso com CNH. Auxiliar de produção para sorveteria. Vagas disponíveis também para telefonista, sexo feminino, e estoquista, sexo masculino e feminino. Laticínio contrata auxiliar de produção.